Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, o nosso Facebook, Márcio Andrei Radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, o Instagram da rede Rio FM 102, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, e você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo 98700102, o zap da Rio, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz. E aqui o ouvinte faz a pauta. Vamos estar juntos até as 8 horas da manhã, levando para você o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada sempre é a mais informativa, é a mais participativa e ela é disparadamente a madrugada muito mais feliz. Muito obrigado de coração por todo este carinho, por toda esta audiência e pela sua amizade. Muito obrigado. Sempre serei grato ao povo do estado de Sergipe. Muito obrigado por tudo. E por essas e outras que eu trago às vezes, assuntos que podem até incomodar a muitos, mas que são importantes para o nosso povo do estado de Sergipe. Porque neste bate-papo diário, nós conseguimos esclarecer às vezes algumas dúvidas ou algumas notícias que ficam, né? Lá por dentro, nas entranhas da notícia, porque muita gente só dá a cabeça da notícia, a chamada manchete, mas não se aprofunda, né, para trazer detalhes importantes que às vezes a gente consegue orientar o nosso ouvinte inteligente da Rio. Não que eu seja melhor do que ninguém, mais inteligente, mais sabido, nada disso. É porque a gente vai a fundo na notícia para trazer detalhes. Esse é o papel de um programa de rádio, trazer as minúcias de uma notícia, porque o político ele é treinado para dar notícia que interessa a ele. Se houver qualquer polêmica com o político, ele não vai querer falar sobre o assunto, porque não é importante para ele. Se for até para falar de um outro político, que seja oponente, ou seja, opositor a ele, ele vai falar com a maior tranquilidade do mundo, como se tudo que ele falasse fosse a verdade absoluta. Essa é a tática utilizada pelos políticos de um político querer desmoralizar o outro. Vocês podem acompanhar nos noticiários, nas entrevistas, eles sempre estão um desmoralizando o outro. No nosso dia a dia, se um cidadão vier querer me desmoralizar, eu vou querer tomar satisfação. Eu vou querer acioná-lo judicialmente. Se eu encontrá-lo pessoalmente, a gente resolve nossa diferença tranquilamente, mas no mundo da política não. A jogada é desmoralizar o oponente, como eles falam, destruir a imagem. E às vezes, esta tática, aliás, esta tática já foi provada que não dá certo. Enquanto eles ficam se degladiando, como eles ficam um desmoralizando o outro, quem foi que foi, desculpe a redundância, ganhando espaço, o judiciário, porque eles não conseguem chegar nunca ao entendimento, porque o sujeito, eu acabei de falar agora com o pastor Severino Gomes. Muita gente me encontra na rua: Márcio Andrei, você tem que entrar para a política, eu não posso me desmoralizar. Porque na lei natural das coisas as pessoas me chamam para ser vereador. Vereador não resolve nada. Se algum dia eu mudar de entendimento, eu quero partir para um cargo do executivo que eu possa resolver. Se eu não resolver, eu largo. Eu tenho um amigo particular meu que já foi vice-prefeito de uma cidade. E vieram com muita história. Ele disse, não, meu amigo, fica com o seu cargo aí, eu não quero mais não. Renunciou e acabou. Ou você parte para decidir, ou você não vai, para você ser vereador. Ontem eu estava na Câmara de Vereadores conversando com alguns vereadores. Pessoas que eu admiro, que eu gosto, que a gente tem um tratamento cordial. Me tratam bem, eu tenho a obrigação de tratá-los bem. E a gente acaba, né, fazendo uma amizade. Agora, uma amizade sadia. Cada qual no seu cada qual. Eu não almoço com eles, não bebo com eles, não ando em farra com eles. Cada um vive sua vida. Eu vivo a minha da minha maneira, ele vive a deles. Mas a gente se respeita. E eu fazia alguns questionamentos. Por que acontece isso? Por que vocês têm que ser dependente de fulano ou de cicrano, se quem elege vocês é o povo? É uma lógica tão simples, não é? Sujeito é eleito pelo povo, aí depois tem que ficar na bancada ou na situação na oposição, mas aí tem que fazer o que os outros querem. Não, se você for eleito pelo povo, você tem que trabalhar conforme o seu pensamento, conforme as suas ideias e do seu eleitorado. Às vezes você vê um cidadão quebrando o pau em rádio, sendo oposição, daqui a pouco, quando você vê o sujeito sumir, quando você vai procurar, ele já está sentado no colo do prefeito. E socorro, tem um que andava nas emissoras de rádio falando e acontecendo, agora eu soube que está sentado no colo do prefeito em Nossa Senhora do Socorro. Vendeu a alma ao diabo. Eu não farei isso. Eu não posso fazer isso. Primeiro porque eu me respeito muito. E quem conhece a minha personalidade, quem convive comigo sabe. Não sou perfeito, sou cheio de defeitos. Por isso mesmo não posso vender minha alma ao diabo. Não posso fazer o que querem que eu faça. E na política não é assim que funciona. Você tem que fazer o que os outros querem que você faça. Você é mandado. Tanto é que o mandato de vereador, deputado, não é dele. O mandato é do partido. Só quem tem mandato é prefeito, é governador, é senador, não é? Então, se algum dia eu resolver mudar de opinião, eu tenho que partir para um cargo desse, que eu possa mandar. Se eu não mandar, eu largo e vou-me embora. Eu não tenho medo de nada na minha vida. Todos os projetos que eu estive envolvido na minha vida, profissionais, todos deram certo. Vocês têm como exemplo este programa Na Madrugada. O sucesso na audiência que nós temos, a qualidade do programa que nós temos. Então, não tenho medo de nada na minha vida. Agora, tenho opiniões próprias, tenho meu pensamento próprio e só acredito no que eu penso. Posso até ouvir a opinião de alguém. Se for uma opinião razoável, eu posso até ponderar. Mas eu só acredito no que eu penso. A única pessoa que podia e que me dizia o que eu deveria fazer ou não, não está mais aqui entre nós. A única pessoa era minha mãe. Mas eu sempre acreditei em mim, eu sempre acreditei no meu potencial, então não posso fazer parte, como eles falam, agrupamento político. Uma palavra que eu abomino. Eu abomino esta palavra. Agrupamento político. Eu abomino esta palavra. Tenho horror. Sabe o que é ter horror? Quer ver outra palavra que eu tenho horror? Escroto. Não, vocês não me ouvem falar esta palavra. Eu acho essa palavra abominável. Então, quando a gente tem posição, quando o homem tem personalidade, quando o homem se garante, e na vida você tem que aprender a viver. Com muito, eu já tive. uma condição de vida maravilhosa, adquirida com o meu trabalho. Continuo tendo uma vida maravilhosa, porque tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, tenho um trabalho que eu adoro fazer. Veja, para mim não existe feriado. Para mim não existe nada que me impeça de vir trabalhar com prazer, com alegria, porque eu sei que nós temos os ouvintes inteligentes da Rio que fazem parte do nosso programa, que nos dão essa audiência maravilhosa, tem o apoio da emissora, tem o respeito dos colegas profissionais. Para que uma dádiva melhor do que essa? Para que um local melhor do que o rádio para você poder fazer o trabalho de prestação de serviço de utilidade pública? Não precisa se meter na política, não. Porque eu sempre vivi bem. Eu sempre vivi bem. Nunca me faltou comida. Nunca me faltou nada que eu precisei na minha vida. Também nunca quis ter muito. Nunca tive essa pretensão de ser milionário. Tem gente que vai para a política pensando em ficar milionário. Para quê? Nós temos tantos casos aí de gente que de repente a doença chega, acaba tudo. A gente tem que ter o coração bom, olhar para o próximo, se colocar às vezes no lugar do próximo. Obviamente que você não vai poder resolver tudo. Eu não tenho nem recursos para resolver todos os problemas, nem resolver os problemas de todo mundo, mas a gente faz um trabalho de utilidade pública, levando a informação, diminuindo a distância do nosso ouvinte inteligente da Rio com as autoridades, levando as demandas da população. Se eles vão atender as demandas da população ou não, eles que têm que saber, está na consciência deles. E o povo é que tem que estar atento. Se o sujeito está fazendo um bom trabalho, ele vai ter o seu contrato de trabalho renovado. Não é assim. Eu não entendo como é que o povo não consegue perceber como as coisas deveriam funcionar. Você está numa empresa trabalhando, eu estou aqui na Rio FM. Não falta o trabalho. Não falta o trabalho. Acho que umas duas vezes só que o ladrão me pegou, me atrasei. E foi entendido pela direção da emissora, porque sabe que a madrugada é difícil e a gente tem atividade durante o dia. Mas não me atraso, Deus me dá uma saúde maravilhosa, Deus me dá a força de trabalhar e o prazer de fazer tudo que eu gosto. E nós temos uma audiência massacrante. Então, meu contrato é renovado com a Rio, porque nós temos audiência, que é o importante para a rádio. Não damos trabalho à emissora, o diretor da emissora está aí, que ouve o programa. Não dou trabalho à emissora. Não causo problemas para a emissora. Então você tem sempre o seu contrato renovado. Se eu fosse um que chega atrasado, que falta trabalho, que desse problemas jurídicos para a empresa, a emissora de rádio, se eu causasse problema para o diretor da empresa, já pensou? O diretor da empresa é um homem consagrado em todo o estado de Sergipe. Eu chegasse em qualquer lugar, usasse o nome dele para me beneficiar, estaria causando problema. Obviamente eu não teria o meu contrato renovado. Como é que o político não faz nada que ele tem que fazer? Não faz nada do que ele prometeu? Porque às vezes o profissional chega na empresa, ele não promete nada, ele vai trabalhar. Mas se você não render, você não vai ter o seu contrato renovado ou você vai ser dispensado da empresa. Mas como é que o político promete na cara grande, não cumpre nada do que prometeu? O povo em muitas cidades do estado de Sergipe continua na lama, literalmente, continua abandonado. E esse sujeito se elege, se reelege, elege os seus. Eu não entendo, eu não sei o que é isso. Se você me perguntar, Márcio André, qual é o segredo? Eu não sei. Eu não sei como o político garante. Eu quero concorrer aqui porque ele sabe que vai ganhar. Eu não sei qual é o mistério. Ah, Márcio Andrei, é o poder econômico? Sim, mas o poder econômico é usado como? Ah, mas ele compra o voto, ora. Se ele compra o voto é porque tem quem venda. A gente deixa a pergunta no ar. Quem é o pior? É o que compra o voto ou é o que vende o voto? Mesmo sabendo, me desculpe a expressão, e a gente relembrando um consagrado apresentador de rádio do estado de Sergipe, mesmo o povo sabendo que vai se arrombar. Porque não é possível que o povo de Nossa Senhora do Socorro viva feliz no meio da lama, nas ruas sem saneamento básico. Quando chove é lama, buraco, alagamento. Quando tem sol é poeira na cara. Isso eu estou falando do Socorro porque é o local que eu frequento e eu vejo com meus olhos que a terra há de comer. E em outras cidades, eu vi uma foto esta semana da Quebrada 3 em Salgado. Uma vergonha. E em outra cidade do interior, que neste momento tem programação de São João, que o prefeito vai pagar 300, 400 mil a um cantor para cantar 2 horas e ir embora. É outro mistério que eu não entendo. Se você me perguntar, Márcio Andrei, vou lhe fazer uma pergunta, porque você disse que sabe tudo. Eu não sei de tudo, não. Tem coisas na vida que eu não vou saber nunca, porque eu não faço parte de negociação, eu não recebo propostas. Ninguém me chama para me fazer proposta, porque dizem que eu tenho a boca grande. Márcio André é bocão. Não sou bocão, não. É porque se vier com proposta indecente ou imoral, o que eu quero fazer é anúncio comercial. Quer fazer anúncio comercial? Você me procure que a gente vai fazer anúncio comercial. Eu vou divulgar o seu produto, você vai ter o resultado, porque o programa tem audiência, nós temos credibilidade, nós atingimos vários estados, o nosso estado de Sergipe, a Rio, a cada dia aumenta a potência, a gente vai chegando cada dia mais longe, aí eu vou fazer qualquer tipo de anúncio. E normalmente eu gosto de fazer anúncio de produtos consagrados e de empresários consagrados, mesmo na madrugada. Agora não me venham com seus acordos, para eu sair, eu não sei como é que funciona. Tem certas coisas na minha vida que eu não vou acreditar nunca, eu nunca vou acreditar na minha vida que um jogador de futebol possa ganhar R$1 milhão. Eu não acredito. Sai todo dia na televisão, sai todo dia no rádio, sai todo dia no jornal, sai todo dia no site. Ah, fulano de tal ganha R$1 milhão, eu não acredito. Mas tem gente que diz que ganha R$1 milhão, R$1 milhão e 300, R$1 milhão e 500, R$2 milhões. Eu não acredito. Para mim, tem negociação aí errada. E vocês estão vendo, hein? Que tem aí manipulação de apostas e que ainda nem começou a aparecer a verdade total. Porque quando começar a aparecer a verdade total desse negócio de manipulação de jogos, vocês vão ver tanta... Eu falei aqui no início, não foi? Tanta gente que você nunca imaginou estar envolvido em tramamóia, vocês vão ver o nome rolando aí. Porque tem gente que tem adoração por dinheiro fácil. E dinheiro fácil, meu irmão, é um negócio que vai fácil. Agora tem uma parafernália aí de uma tal de Blazer, eu não sei nem o que é. Não é aquele carro Blazer, não, aquela caminhonete, não. Blazer é um tal de um cassino virtual, que aí as celebridades, veja, o povo se deixa iludir, não é? As celebridades, os cabra conhecidos, jogador de futebol, artista, aí vai, não, jogue aqui, onde é que você já viu? Jogue aqui, aí eu apostei R$10, ganhei R$2 mil, onde é que você já viu? Você apostar R$2, R$20 e ganhar R$2 mil todo dia, toda hora. Você pode dar uma sorte uma vez na vida, de caju em caju, dar uma matada em uma loteria, resolver sua vida, pode acontecer, pode. Daqui a pouco eu tenho o resultado da Mega Sena, hein? Aí você pode resolver sua vida. O cara dá uma estabocada, receber 40, 50 milhões, 100 milhões, aí é aquela sorte. Deus botou lá o dedo em você e fez, não, dessa vez eu vou dar uma vezinha a ele. Né? Agora você vê toda hora em rede social, cara, não, você bota R$2, você bota R$3, aí ganhei 3 mil, ganhei 4 mil, mudei minha vida. História, minha gente, história. O brasileiro precisa amadurecer. O brasileiro precisa parar de acreditar em tudo. De achar bonito, de só querer ouvir o que é bom para os ouvidos, as mentiras, as promessas, as coisas fáceis. Não, nós sabemos, nós no dia a dia nós sabemos, não existe facilidade. Muita gente me encontra, Márcio Andrei, seu programa é maravilhoso, seu horário é maravilhoso, venha fazer, doutor, pegar a madrugada. Acordar 1:30 da manhã, se preparar, tomar seu banho, fazer sua higiene, se alimentar, vir para a rádio fazer programa. Durante o dia ainda aí produzir alguma coisa, trabalhar. Venha ver como é fácil, se não existe o desgaste na saúde. É sempre bom você encontrar obra pronta. Eu imagino o que Teixeira Caminhões não leva de tapa nas costas. Meu querido amigo Teixeira Caminhões, nosso diretor-geral. Teixeira, parabéns, você é o cara. Mas ele sabe a luta que foi para ele poder montar as 3 emissoras que ele tem. O duro que ele dá, a consumição que ele tem, a despesa que ele tem. Só se imagina que ele está milionário porque tem 3 rádios. Ninguém imagina a despesa que o sujeito tem. O nego só sabe dar tapinha nas costas do meu querido amigo professor João Antônio. Poxa, professor João Antônio, Colégio Jardim, mas não sabe o pau que o cara já deu na vida para poder chegar onde chegou. Meu amigo Silvio, do Recanto da Comida Caseira do Silvio. Todos os sábados, 5:30, 6 da manhã, já está lá cortando a carne do restaurante dele. Senta, 11 da manhã, só sai de lá 11 da noite. Tem nada fácil e o povo acredita em facilidades, acredita no que lhe contam, no que lhe prometem, no canto da carochinha. O povo acredita que o fulano que cometeu crime, que roubou, que desviou o dinheiro, não, dessa vez ele vai se regenerar. Como? Se um degenerado, ele jamais irá se regenerar. Nós temos aqui casos todos os dias. Nós aqui contamos casos, aliás, nós somos noticiaristas, nós damos muitas notícias e todos os dias tem notícias de agressão às mulheres e de homens presos pelo tráfico de drogas, homens e mulheres presos pelo tráfico de drogas, e quando você vai terminar de ler a notícia, esse já foi reincidente, esse é egresso do sistema prisional, estava em liberdade condicional, estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, mas continua delinquindo, e o povo continua acreditando em quem delinque e quem comete crimes. Aí quando a gente vem falar, tem gente que defende. Não, não é assim como é, me explique como é. Me explique como é. Por que não se valoriza quem nunca cometeu crime? No Brasil não se valoriza não, deveria se dizer, poxa, fulano de tal tem 60 anos, nunca vi ele envolvido em bronca nenhuma, nunca vi ele envolvido em nenhum caso policial. Não, ninguém valoriza. Mas se valoriza aquele que já cometeu crime, aquele que já desviou dinheiro, aquele dinheiro que ele desviou, que vai fazer falta na saúde, que vai fazer falta para o remédio, que vai faltar escola para os filhos, para os nossos filhos. E todo mundo acha normal. Todo mundo no Brasil acha normal o sujeito prometer o que ele não vai fazer e depois ele não tem compromisso nenhum, ele muda tudo e todo mundo acha normal. Aí quando você chega numa emissora de rádio como a Rio, que tem uma audiência maravilhosa, quando você chega num programa como o nosso, que repercute em todo o estado e em vários estados do Brasil e do mundo, Aí que você diz, olha, fulano de tal cometeu um estelionato eleitoral. Aí fica todo mundo ofendido. Mas é só você pegar as promessas de campanha e as ações depois de eleito. Olha o pé embaixo aí de Itabaiana. Eu não tenho medo de falar nome de ninguém, não, porque eu não estou mentindo. E o espaço está aqui aberto para debater. Todos os dias eu encontro o Donald Trump na Câmara, na Assembleia Legislativa. Ele não quer falar comigo. Todo dia tem uma história. Pé embaixo diz que fazia, acontecia. Pé embaixo, pé duro. Cadê? Já está sentado no colo do governo. E não era a proposta dele, não era essa. Entre outros, menos votados até do que ele. Mas é porque o povo quer ouvir aquilo que é bom. Agora, olha, eu vou explicar tudo ao povo aqui. Aquela situação de que você dever 5 mil, você vai ter 60 meses para pagar. Eu tenho uma matéria aqui, a especialista explicando. Só vai ser bom para os bancos. Ah, Márcio Andrei, tudo que o governo faz você acha ruim? Não, eu vou colocar a matéria, não sou eu dizendo não. Só vai ser bom para os bancos. Não vai ser sua dívida dividida sem juros. Sua dívida vai ser dividida com juros. Vocês se lembram, no tempo da pandemia, que ficou os bancos dizendo, olha, nós vamos prorrogar sua dívida. Mentira! Eles refinanciavam sua dívida. Lhe davam prazo de 60, 90 dias para voltar a pagar, mas ali dentro estava embutido juros. E os juros compostos, juros sobre juros. E todo mundo, às vezes, né? Claro, você na pandemia, vivendo um momento de dificuldade, tendo que ficar em casa, tendo que deixar fechar seu negócio, você acabava indo morrer na mão dos bancos. Agora a mesma coisa. Estão pensando que estão fazendo alguma coisa para beneficiar o povo? Não, o maior beneficiado serão os banqueiros, porque irão cobrar juros. A sua dívida de 5, você vai ter sua dívida dividida em 60 vezes, mas com juros, você vai estar pagando 10. No mínimo. O carro popular vai ter o desconto se você tiver o dinheiro para comprar à vista. Como ninguém vai ter o dinheiro para comprar à vista, com facilidade, um carrinho daquele maravilhoso, aquele Quick. O Quick, R$58.990. Se você tiver o dinheiro à vista, ótimo. Ele teve um desconto de 5 ou 6 mil reais. Mas se você for financiar, ele vai voltar para aquele preço astronômico de 90 a 100 mil. É só você fazer a conta. É porque o brasileiro não faz conta. O brasileiro olha o valor da prestação. Ah, dá para eu pagar a prestação? Pode ser até 100 prestações. Dá para eu pagar? Mas aí você não pensa no desemprego, você não pensa na doença, você não pensa no infortúnio. E aqui neste programa, o nosso intuito, nesse bate-papo com o nosso ouvinte, é fazer o nosso ouvinte refletir, o nosso ouvinte despertar para certas coisas que ficam esquecidas por interesses escusos. Ninguém aqui comenta banco, juros. Ninguém comenta as armadilhas dentro de projetos que se mandam para ser votado, que os deputados votam numa rapidez incrível, mas ali dentro de cada projeto tem sempre as armadilhas para o povo. Mas ninguém quer explicar tudo detalhadamente. E aqui a gente abre esse espaço para a gente debater, para a gente trocar informações. E olha que eu aprendo muito com os ouvintes inteligentes da Rio, hein, que me trazem aqui sempre informações. Aqui a gente pede uma matéria, automaticamente ela chega. Os nossos ouvintes produtores que mandam as matérias para a gente comprovar que fulano foi preso, porque quando a gente fala ciclano, fulano foi preso, parece que eu estou mentindo. Não, está registrado aí os políticos que foram presos, porque se você falar aqui que Sérgio Cabral é um dos maiores ladrões do Brasil, tem gente que se ofende. Sabe disso? Tem, sim, senhor. Tem gente que se ofende. Se você disser que Lula passou 580 dias preso, tem gente aqui que se ofende. Quando eu falo aqui que Bolsonaro foi irresponsável por não incentivar a população a se vacinar, tem gente que se ofende comigo. Porque não entenderam ainda que eu, além de ser noticiarista, eu não irei vender depois dos 50. Eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Então, quando a gente chega a certo ponto da vida, o homem que se respeita, ele não pode vender a alma dele ao diabo. Por nada. Por nada. Meu feijão com arroz não vai faltar. Eu posso não ter carro, eu posso não ter vida de luxo, eu posso não viajar para o exterior agora. Meu feijão com arroz não vai faltar. E olha que eu adoro, viu? Um feijãozinho com arroz e um ovo frito. É o meu prato predileto. Então, meu irmão, eu tenho tudo na minha vida. Saúde, trabalho no que eu gosto, uma família maravilhosa, fazendo falta alguns entes da minha família. A gente vai se conformando com o passar do tempo. Não aceitando, se conformando. A saudade não vai passar jamais. Os bons momentos, que eu procuro somente lembrar dos bons momentos. Isso não vai passar jamais. Mas o que é que eu posso querer mais da vida? Tanta gente que nos ouve, que nos acompanha. Como é que você agora vai vender sua alma ao diabo? É só o nosso povo aprender a prestar atenção. E a cobrar mais, aprender a cobrar. Você é cobrado no seu trabalho. Você, qualquer atividade que você faça, você é cobrado. Nós somos cobrados no dia a dia, no trânsito. Se você cometer um pequeno deslize, você recebe uma multa. Se você, olha, se o documento do seu carro venceu, tiver hoje 31 dias, você tem até 30 dias, né? Depois que vence, para você andar com o seu carro. Se tiver hoje vencido 31 dias, ninguém vai ter compreensão com você, eles vão prender seu carro. Eu não sei como o povo é tão massacrado, é tão cobrado, é tão exigido e o povo é tão complacente com quem vive lhe punindo, porque quem lhe pune é o gestor, é quem está lá eleito por você, que lhe pune diariamente. Se você hoje tiver 31 dias com seu carro atrasado, seu carro será preso, levado para aquele pátio imundo da Barradas e Queiroz, que eu sou o único na imprensa de Sergipe que fala. Eu não vejo o governador tratar desse assunto, eu não vejo o vice-governador tratar desse assunto, eu não vejo o deputado tratar desse assunto, nem de situação, nem de oposição, eu não vejo ninguém tratar desse assunto. Todo mundo acha uma coisa normal prender o carro do cidadão, levar para aquele pátio imundo da Barradas e Queiroz e depois de 3 meses seu carro é leiloado. Se seu carro valer 50 mil e você só dever 10, aqueles 40 mil você não vê mais nunca. Que história é essa, meu irmão? Ninguém se mobiliza no estado de Sergipe, nem Ministério Público Estadual, nem Ministério Público Federal, nem Governo do Estado, nem Prefeitura, nem deputado, nem vereador, ninguém. Todo mundo acha aquilo normal. Eu devo ser algum ET, porque eu sou o único que acho aquilo ali anormal, uma vergonha, uma falta de vergonha. Mas ninguém fala nada. Queria saber que poder miserável esta Barradas e Queiroz tem. Ou quem é que está ganhando tanto dinheiro? Porque, olha, você tem um carro de 50 mil, seu carro foi preso, você tem um débito de 10, leiloaram seu carro. Se você devia 10, você tem que receber 40 de volta. Hã? Ninguém recebe nada, doutor. Bora botar o povo pra falar, viu? Eu quero ver o povo do estado de Sergipe. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho. Já botei um bocado de assunto em pauta, não foi? Pra gente aqui até as 8 da manhã debater todos esses assuntos no programa Rio da Madrugada. Você vai refletindo, você veja onde é que você está sendo machucado, você veja onde é que você está sendo desrespeitado e veja o quanto você é bonzinho. Agora veja, aquele que você votou, aquele que você elegeu, aquele que você deu poder, ele está trabalhando para lhe punir. Todo dia eu digo aqui, somos nós o povo contra eles. Vocês não acreditam. Vocês levam o negócio na brincadeira. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe. Estagiário, nem olhe para mim, viu? Nem olhe para mim. Bote a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 98700102. WhatsApp da Rio FM.
WhatsApp da Rio FM é 98700102. Lembrando, hein, que o nosso comentário daqui a pouco estará disponibilizado no nosso podcast Márcio Andrei, a voz do povo, hein? Somente o comentário. Aqui é o programa Rio da Madrugada e eu quero ouvir o povão do Estadão de Sergipe. Fala Povo na Rio, esse quadro consagrado do programa Rio da Madrugada. Fala Povo na Rio.